São emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. Marcos Gomes.
Olá, muito boa tarde para você, amigo ouvinte da Rádio Nacional. Está começando o programa No Mundo da Bola. Vamos juntos até as 18 horas, trazendo as últimas informações do esporte no Brasil e no mundo. No Mundo da Bola, direto do Rio de Janeiro para todo o Brasil, através da Rede Nacional de Rádio. No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. É, e você pode participar do programa No Mundo da Bola pelo telefone, anote aí, 21, código de acesso do Rio de Janeiro, 2176935, 21 2176935. Pode acessar também a nossa página no Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio, e confira as nossas publicações. 5 horas e 4 minutos.
Salve a seleção!
É, vamos destacar no programa de hoje o noticiário, daqui a pouquinho, né, o jogo do Vasco da Gama contra o Internacional no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando para você que hoje o No Mundo da Bola tem a participação de Valdir Luiz, Bruno Mendes nos comentários. A produção é do Luiz Ferreira.
Nacional.
Ah, vamos trazer o noticiário da seleção. Tite já definiu o substituto do atacante Neymar na seleção brasileira. O repórter Rafael Monteiro traz as informações para você, ouvinte do No Mundo da Bola.
O técnico da seleção brasileira, Tite, convocou o atacante William, do Chelsea da Inglaterra, nesta sexta-feira para substituir Neymar na Copa América. Neymar, que rompeu o ligamento do tornozelo direito no primeiro tempo do amistoso contra o Catar, em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Como é determinado pelo regulamento da competição, a CBF enviou à Conmebol os laudos do exame que apontaram a lesão no jogador. Após receber o aval da entidade, o técnico Tite decidiu pela convocação de William. O jogador do time inglês tem 30 anos e disputou as Copas do Mundo de 2014 no Brasil e 2018 na Rússia. O último jogo, em 2019, de William foi no dia 29 de maio, final da Liga da Europa, entre Chelsea e Arsenal. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
O repórter Rafael Monteiro trazendo as informações da seleção. William convocado, gostou dessa convocação? Valdir Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Marcos Gomes, boa tarde também para o Bruno Mendes, um abraço para você, para o Bruno e para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Não gostei. Eu convocaria o Lucas Moura, que terminou a temporada muito bem.
Voando,
convocaria o Lucas
Tottenham, Moura. Atacante do Tottenham.
Não convocaria. Porque os jogos que eu vi do Lucas Moura, ele foi muito bem. E o William foi mal na Copa do Mundo. Eu acho que o William foi convocado mais por questão de afinidade. Ah, teve comigo na Copa do Mundo, vou dar uma próxima chance para ele. E a não convocação do Vinícius Júnior foi um frisson. Fez muita gente se debruçar.
Lembrando que o William é um jogador, entendeu, de 30 anos, não vai à Copa do Mundo. Provavelmente não vai.
A convocação do Vinícius Júnior fez gente se debruçar em lágrimas, gente que estava já bancando a convocação, acho que é a sua vida.
Se onde é que você viu isso?
Com a convocação dele. Eu acho que realmente frustrou também muita gente. Mas ele, o Tite, na minha avaliação, agora falando sem qualquer tipo de brincadeira, ele optou em levar um jogador mais experiente, porque ele quer ganhar a Copa América. É. Porque a Copa América, o emprego dele depende muito da Copa América. Se ele projetasse a Copa do Mundo de 2022, ter que convocar Vinícius Júnior, não ter que ter convocado Daniel Alves, ter que ter convocado Miranda, mas ele quer um momento, porque o momento é para ele de afirmação devido ao mau desempenho da Copa do Mundo.
Beleza.
Mas eu acho que, pelo que eu vi jogar contra o Catar, com uma seleção muito fraca, tem que melhorar ainda muito para ganhar da Argentina e do Uruguai.
Beleza, Bruno Mendes, boa tarde.
Muito boa tarde, Marcos Gomes, boa tarde ao Valdir Luiz, a todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola, também não gostei. É, acho que é um jogador burocrático, que não, nem no Chelsea tem jogado. É, acho que ele tinha outras opções, ele provou que realmente não está enxergando o futebol com justiça, porque o Dudu está jogando muita bola, poderia estar nesse grupo. É, então não gostei, acho que teriam outros na frente dele. Não convocaria o Vinícius Júnior, pesa-se nas costas do Vinícius Júnior, que ele voltou de contusão, disputou três partidas e meia pelo Real Madrid e está de férias há 2 semanas do Rio, então a forma física dele não é a mesma de quem terminou a temporada europeia faz 1 semana. Então, não gostei da convocação do William e teria convocado Dudu do Palmeiras.
Legal.
Pimenta, Marco, desculpa. O nome muito bem citado pelo Bruno, hein? Eu esqueci, mas o Bruno lembrou muito bem. Eu acho que é uma covardia que faz Dudu com Dudu. Ou não tem ordem para convocar jogador
do Palmeiras? Nenhum jogador do Palmeiras.
Impressionante. É, o time é o líder do campeonato, igual o brasileiro, com sobras do ano passado. Não tem um jogador convocado. É. Será que é por causa do contrato que o Palmeiras não tinha assinado com a Poderosa, que tem interferência na CBF?
Não sei. Mas será também que. Você sabe que tem uma bola dividida entre o Tite e o Filipão, né?
Os dois
não se dão, né?
Mas aí você está prejudicando. Você está prejudicando não só a seleção, como prejudicando a carreira de um profissional como o Dudu, né?
É verdade. Fica essa dúvida, lamentável essa decisão de não convocar o Dudu.
Como a Poderosa.
O Brandão convocaria o Dudu, não comentaria, Brandão? Convocaria? Brandão
convocaria. Tá... Olha, como existe uma briga da Poderosa. Desistia até há pouco uma briga da Poderosa com o Palmeiras. Acordo, né? E a Poderosa tem muita participação, tanto é que o principal autor de lá fala: seleção, melhor cor, ninguém quer saber de seleção.
Vambora. Então vamos lá, vamos seguir aqui no programa No Mundo da Bola, trazendo para você agora outras informações, né? Tem mais informação da seleção, não, né?
Da feminina,
sim.
Da seleção.
Da feminina.
Feminina.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Ô,
Luiz Ferreira, boa tarde.
Eu estou curioso para saber que jogos do Tottenham o Valdir assistiu.
Não, muito. Todos os jogos da Premier League.
Desde que não jogue no horário do Botafogo,
assisto. Todos os jogos da Premier League. Vamos lá, Copa do Mundo de
Botafogo e Grêmio, vou ver
futebol feminino na França. O Brasil joga no próximo domingo pela Copa do Mundo de Futebol Feminino, mas agora já tem bola rolando, né,
Luiz Ferreira? Já tem bola rolando, Marcos Gomes, temos 6 minutos do segundo tempo. França 3, 1 gol de Le Sommer, 2 gols de Renard, Coreia do Sul 0, abertura oficial da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Marcos Gomes estava dando uma olhada no Twitter, do top 5 mundial, a Copa do Mundo Feminina tem... 4 assuntos relacionados entre os mais comentados no mundo. Para você ter uma ideia do impacto. A FIFA espera 1 bilhão de espectadores desse Mundial. Ela trabalhou, investiu muito em nível técnico, no fortalecimento dos clubes, tanto que o Lyon ganhou a Copa, a Liga dos Campeões Feminina, o Paris Saint-Germain está sempre chegando na final das competições continentais. E temos jogadoras brasileiras também atuando, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Temos 4 seleções favoritas à Copa do Mundo.
Quais são?
A Inglaterra, a França, que é anfitriã, os Estados Unidos e a Suécia. A
Alemanha você não considera?
A Alemanha eu coloco a Alemanha no lugar da Suécia, sabia?
A Alemanha
pelo histórico, a Suécia vem um pouquinho mais atrás. E Luiz Ferreira, e o Brasil? Olha, meu amigo, o Brasil ganhar a Copa do Mundo hoje é como se fazendo um paralelo, é como se o Chile ganhasse a Copa do Mundo masculina. O Vadão vem de 9 derrotas seguidas no comando técnico da seleção.
Absurdo.
A seleção não fez nenhum amistoso após a convocação final, que é comum, todas as seleções fizeram depois da convocação final para a Copa do Mundo, fizeram amistosos preparatórios para os treinadores e treinadoras acertarem seus times, e o Brasil não fez nenhum. O Brasil, Marcos Gomes, pelo Vadão, está também fazendo semelhante ao Tite. Fazendo igual ao Tite. O que, que ele está fazendo? Ele está apostando em jogadores em nomes experientes. A própria Marta, 6 vezes eleita a melhor jogadora do mundo. A Cristiane, que já tem 33 anos. A Formiga tem 41. A Bárbara, goleira Bárbara, que vai para a sua 4ª Copa do Mundo. A Jamaica, por sua vez, tem umas médias de idade mais baixas da Copa do Mundo. Enquanto o Brasil tem uma média de idade de 27,9 anos, quase 28 anos de média de idade, e a Jamaica tem uma média de idade de 23. A gente perguntou para meio campo Andressinha, ela que tem passagem pelo futebol dos Estados Unidos, passou pelo Iranduba da Amazônia, o Hulk do Norte.
Hulk?
Hulk do Norte. Timaço, Iranduba, atual terceiro colocado da Libertadores Feminina, tá legal? Iranduba é sinistro lá no futebol.
Coloca
feminino.
Mais gente no estado do que muito time grande aí.
Exato, assim como o time do Santos Feminino. 2 anos seguidos, recorde de público na Vila Belmiro. Andressinha fala dessa situação. O que é melhor, a experiência do Brasil ou a juventude das jamaicanas?
É, então, um dado interessante, né? Mas eu acho que a gente tem que apostar... No nosso potencial, nas atletas que jogam aqui no Brasil. É, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente sabe também que é a primeira vez da Jamaica em uma Copa do Mundo. É, então a gente tem que fazer valer isso, de já ter participado de outras edições e colocar o nosso ritmo de jogo. A gente sabe da importância desse primeiro jogo e a gente vai em busca da vitória.
A seleção feminina.
Olha, Marcos Gomes, essa é a Andressinha, mas aí a gente... Insiste na pergunta, será que essa questão da experiência, da média de idade alta, não pode prejudicar a seleção feminina na Copa do Mundo? A Andressinha respondeu.
Não, eu acho que também aqui a gente tem algumas atletas novas, eu sou um exemplo também, eu não sei se isso vai influenciar muito, eu acho que a gente tem que usar da experiência não como idade, mas da experiência que a gente tem em ter disputado outras Copas do Mundo, porque querendo ou não, é uma atmosfera diferente.
É uma atmosfera diferente, Copa do Mundo é importantíssimo para todo mundo, e essa para o futebol feminino, talvez no momento de maior visibilidade para a modalidade, não é diferente. Mas, Marcos Gomes, temos uma notícia ruim para a seleção brasileira, a zagueira Érica, quem me deu esse toque foi a Maria Luísa, ela fala de Caxambi aqui no Rio de Janeiro, mandou um recado para o nosso WhatsApp, o 21 97 119 9966, vou repetir, 21 97 119 9966. Ela fala pra mim: Luiz, acabei de ouvir que a Érica não vai jogar, problema na panturrilha, é isso mesmo? Quase isso. Aliás, exatamente isso. Lesão na panturrilha tira a zagueira Érica do elenco que vai disputar a Copa do Mundo da França. O técnico Oswaldo Alvarez do Vadão chamou a zagueira do PSG, a Daiane. Ah, Luiz, está no PSG, está jogando. Ela é reserva do PSG, foi uma escolha do Vadão. Ela se junta à Adriana e à Fabiana, duas jogadoras, agora a terceira, que foram cortadas por lesão da Copa do Mundo Feminina, Marcos Gomes.
Valdir Luiz, Bruno Mendes e Luiz Ferreira, lembramos que o Brasil estreia na Copa do Mundo de Futebol Feminino na França no próximo domingo, às 10h30, contra a Jamaica. Valdir Luiz, independente do resultado ou da posição do Brasil nessa competição, a CBF, já se especula na CBF a troca do técnico da seleção feminina?
Já. Eu tenho essa informação, o Branco, que é o novo responsável por toda a coordenação de todo o futebol da CBF, né, de base, e a seleção é considerada de base, não é nas mãos do Edu Gaspar. O Edu Gaspar é o sub-23 e o principal. Então o Branco é o responsável. Ele já conversou com o Renan Simões, que momentaneamente é comentário esportivo, nosso companheiro, está comentando aqui na Band News, com a irmã. E já conversou com o René Simões, que fez um belo trabalho em 2004, e o René Simões deve voltar a comandar a seleção brasileira feminina, eu acredito que no mês de agosto, quando deve, vai chegar na Copa do Mundo, vai ter uns dias de férias e tudo mais, a partir de agosto, o Branco já conversou com o René, que deve ser o treinador da seleção feminina a partir de agosto.
O Bruno Mendes, a seleção brasileira no domingo jogando contra a Jamaica, o Luiz Ferreira já trouxe o perfil aí da seleção jamaicana, que é uma seleção mais nova, prevê-se que é uma seleção mais rápida, com jogadoras mais rápidas, e a seleção com seleção brasileira com muitas jogadoras atuando provavelmente na sua última competição de Copa do Mundo, no caso da Marta, da Formiga, e o Brasil começa a ter necessidade de uma renovação. Em primeiro lugar, Bruno, queria saber da sua expectativa com relação à participação do Brasil nessa Copa do Mundo na França e os caminhos que deverão ser seguidos daqui por diante em busca dessa renovação. É claro que uma nova Marta é difícil aparecer, mas isso pode acontecer, né, Bruno?
Olha só, Marcão, pode aparecer, deve ter Martas por aí, mas você tem que peneirar. Faz tempo no Brasil que a gente não vê olheiro, a gente vê empresário, né? E essa palavra olheiro, o cara que ia lá, garimpava garoto no interior, que via, que viajava, voltava, trazia informações, isso acabou. Se tiver, me avise onde é que tem, porque eu particularmente nunca mais ouvi falar. Existem empresários hoje que olham o menino, vê que ele joga razoável, calça a chuteira, tem uns que se jogar de chuteira cai no chão, outros que dão certo, enfim. E a CBF vai ter que batalhar para achar a nova Marta aí, porque é muito difícil. Temos, mas é muito difícil fazer esse garimpo aí e ter a perseverança que a Marta teve para poder seguir no futebol. Então, por isso, a CBF tem que continuar investindo no futebol, fazer uma segunda divisão forte, uma primeira divisão estruturada, para que essas meninas possam aparecer e as meninas que estão jogando bola tenham coragem de prosseguir na profissão, né? Porque a família tem essa segurança também. Porque muitas vezes a menina quer jogar bola, o pai fala, não, mas não vai fazer isso não. Você, olha o futebol no Brasil como é que é. É tudo bagunçado, o campeonato é fraco, você não vai por outro caminho. Então a gente tem que ter campeonatos fortes, bem estruturados, e clubes bem estruturados também, para que deem condições às meninas, para que elas possam fazer um bom trabalho desde uma divisão de base, cada vez mais sub-11, como funciona no futebol masculino. Sub-11, sub-13, 15, 17 e por aí vai. E quanto à seleção brasileira, a esperança ela é reduzida. No momento em que a gente tem a Marta, que não está 100%, a gente tem cortes na seleção. A gente tem a Cristiane que não está 100%. O Brasil não quis fazer amistoso para não piorar a situação desse número de jejum que o Brasil passa. Claro que a gente vai ficar na torcida. Acho até que o Brasil ganha da Jamaica, mas vai ser um mundial difícil para o Brasil, Marcão.
Perfeito. Luiz Ferreira, tem recado de ouvinte?
Tem recado de ouvinte, sim. O Roberto de Brasília mandou um recado para a gente ontem e agora mandou uma mensagem. Luiz Ferreira, não esquece meu recado. Não esqueço, não. Ele diz que o Palmeiras não vai perder os pontos para o Botafogo. Segue o líder. Um abraço do Roberto de Brasília. Falando nisso, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva ainda não tem data para julgar o recurso interposto pelo Botafogo no último dia 27, quando pediu a impugnação da partida contra o Palmeiras, realizada no dia 25 de maio e vencida pelo Palmeiras por 1-0. É possível que o julgamento aconteça no dia 18 de junho em Salvador, mas ainda não está nada certo. A gente manda aquele abraço aí para o Roberto de Brasília, que está falando com a gente no 21 97119 9966. Mandou um abraço para... Aí, Valdir, se liga. Marquinhos Botafoguense do Cafezinho da Estação Curicica do BRT. Manda um abraço para o Maisene e Pubiriba. Sabe quem são? Os cachorrinhos dele.
Biriba.
Alô, Biriba. Eu sei, Biriba. O Carlos Eduardo, ex-presidente, tem um cachorrinho com esse nome. Olha só, um abraço para esse nosso amigo que escreveu aqui.
Roberto de Brasília.
Roberto de Brasília, um abraço para ele. Seguinte, não é que o Palmeiras venha perder os pontos. É a anulação do jogo, isso, que está subjúdice. Não é que o Palmeiras venha perder pontos. Não existe isso.
Anulando o jogo, tem que acontecer outra partida.
O detalhe é o seguinte, esse julgamento, o Turista falou em Salvador. O STJD é no Rio. Quer dizer, vai ser em Salvador?
Não explica.
Não, é um trem da alegria, né? Isso é um trem da alegria. Se olha, eu vou voltar a repetir aqui. Se o STJD for um órgão sério, o jogo vai ser anulado. Como não é sério, veste camisa. E outra coisa, os corporativistas, que esses caras que comentam futebol, Sandro Meirahis, outro mais, eles faziam um monte de lambança. Agora protege os lambões que estão no campo. Esse Paulo Roberto Alves junto tem que ficar um ano sem apitar. E outra coisa, agora que dizer que, ele apitou, alguém ouviu o apito? O Bruno Mendes estava lá, sabe que o Bruno Mendes ouviu? Esse eu acredito no Bruno Mendes, mas não acredito no comparativo que vindo dos ex-hábitos.
Bom, vamos lembrar que nós falamos no Biriba, né? Não podemos esquecer o saudoso Carlito Rocha.
Carlito Rocha.
Figura lendária
no Botafogo. Nosso amigo Rafael Cazé fez um livro maravilhoso. Lindo.
Alô, Cazé, um abraço aí.
Abraço, Cazé. Um abraço para nossos amigos que estão ligando aqui no programa No Mundo da Bola. Um abraço para o Cazé.
Cazé.
Rapaz, que é o dono do cachorrinho Biriba.
É verdade, rapaz, é verdade.
Depois que o Jota mandou um abraço para os motos, que bom.
Marcos Gomes.
Agora, oi, Luiz
Mandando
Ferreira.
Um abraço aqui para o Antônio Figueiredo, está ouvindo a gente de São Gonçalo. Excelente programa. Abraço para toda a equipe. Um abraço para o Francisco da Ilha do Governador. Finalmente o WhatsApp da Rádio Nacional está de
Eba,
volta.
Legal.
Então
que
anota
beleza.
Aí para não esquecer: 21 97 119 9966. Vou repetir devagarinho: 21 97 119 9966. Recado tá aparecendo, hein?
Olha aí, ó.
São Gonçalo, Vinícius
Boa
Júnior.
Boa tarde, estou na escuta
Tem
do programa.
Tem gente fazer matéria.
Calma, deixa eu dar um recado aqui, meu Deus do céu. Boa tarde, estou na escuta do No Mundo da Bola, sempre sou fã de todos vocês. Não gostei da convocação do William, poderia chamar o Dudu no lugar do Neymar.
É isso aí, concordando.
Vai dar Flamengo no NBB, esse é o Watson de São Cristóvão,
aqui
no Rio de Janeiro.
Amanhã tem Flamengo, lá em Franca.
Lá no Pedrocão, né?
É, Flamengo e Franca.
E no próximo bloco tem o quê?
No próximo bloco tem o quê? O que que tem no próximo bloco?
Tem matérias do NBB, grande
final.
Ah,
isso. Vamos falar com o nosso Lincoln Chaves. Direto de Franca, falando de Franca e Flamengo. O jogo que decide amanhã o campeão da temporada 2018-2019 do Novo Basquete Brasil. São 5 horas e 23 minutos, intervalo, nós voltamos daqui a pouco.
No Mundo da Bola.
Alô amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola. Marcos Gomes.
Lembrando para você que são 5 horas e 26 minutos, horário de Brasília, no Mundo da Bola, em rede para todo o país, através da Rede Nacional de Rádio. Vamos agora destacar os esportes olímpicos, paralímpicos, escolares. É o Momento Estádio com Wagner Gomes.
Momento Estádio.
SESI Franca e Flamengo decidem neste sábado, às 14h30, o campeão da 11ª temporada do Novo Basquete Brasil, o NBB. A final é disputada em uma série melhor de 5, que está empatada em 2-2. Por ter feito melhor campanha na primeira fase, é o time paulista quem faz a partida definitiva em casa. E o ginásio Pedrocão, em Franca, estará lotado. Os cerca de 4 mil ingressos colocados à venda na terça-feira se esgotaram em menos de uma hora. Como há 1.600 entradas destinadas a sócio-torcedores, a expectativa, então, é de aproximadamente 5.500 torcedores empurrando a equipe da casa. E a paixão do torcedor francano não chega a ser uma novidade. A cidade, que fica a cerca de 400 quilômetros de São Paulo, é considerada a capital do basquete no Brasil. A modalidade é tão importante para o município que a bandeira oficial ganhou em 2007 uma bola laranja. O clube, fundado há 60 anos, é o único do país a nunca ter interrompido as atividades, nem mesmo após uma grave crise financeira há 5 anos, quando os francanos perderam o patrocínio master de uma empresa de telefonia e quase fecharam as portas. O Franca, que no ano passado encerrou uma seca de 11 anos sem títulos ao vencer o Campeonato Paulista, e depois de 27 anos sem conquistas internacionais ao levar a Liga Sul-Americana, busca seu primeiro troféu no NBB. O time é o maior ganhador do basquete brasileiro, com 11 títulos, mas todos eles, antes de o torneio, passaram a ser organizado pela Liga Nacional de Basquete. A última taça veio há exatos 20 anos contra o Vasco, no Maracanãzinho. Hoje, técnico francano, Elinho fez parte do elenco campeão em 1999. E o que é preciso para a equipe voltar a gritar é campeão, professor?
O que a gente vem fazendo ao longo da temporada, preparar, ver os detalhes onde nós erramos, para corrigir esses erros, ver onde nós temos que melhorar alguns detalhes também, ver onde nós acertamos para procurar manter e gerar vantagem em cima disso e ter a serenidade necessária para jogar ao lado da nossa torcida, que foi o que nós lutamos desde o começo da temporada para que isso acontecesse.
Já o Flamengo tem 6 títulos nacionais, 5 na era NBB, o mais recente em 2016. O rubro-negro é o maior campeão do torneio e é quem chega a esse duelo decisivo mais embalado, já que venceu o último jogo do confronto, 76-62. Esse ano a equipe conquistou o Campeonato Carioca e a Copa Super 8, que reuniu os 8 melhores colocados no primeiro turno da temporada do NBB. Aliás, justamente contra o Franca na casa do adversário. Além disso, ficou com o vice da Copa Intercontinental. Experiência não falta ao elenco, com nomes como o ala pivô Olivinha e o ala Marquinhos, ambos campeões do NBB pelo Clube Carioca, e Anderson Varejão. O pivô e principal astro da equipe da Gávea foi revelado no Franca. O irmão mais velho dele fez parte do time campeão brasileiro pelos paulistas há 20 anos. E agora o caçulo da família Varejão tem a chance de conquistar seu primeiro título nacional. No comando, Gustavo de Conte, técnico jovem, 39 anos, mas já acostumado a decisões. É a terceira final seguida dele no NBB, a quarta da carreira. Após 2 vices, ele liderou o paulistano ao título inédito da última temporada e pode alcançar o segundo caneco consecutivo. Sabe, como poucos, o caminho das pedras para vencer confrontos como o de sábado.
Eu tenho bastante experiência com o jogo 5. Acho que eu já, particularmente, já disputei quase... Acho que vai ser o 9º jogo 5, só de NBB e contando o Campeonato Paulista também. E só uma derrota em jogo 5. Então, eu acho que a gente precisa mexer na parte tática, mas a gente precisa mexer no aspecto mental também.
17 títulos nacionais em quadra. 2 das camisas mais pesadas do basquete brasileiro. Independente do campeão, o troféu do NBB 11 estará em boas mãos. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Tá aí Lincoln Chaves, que já está em Franca, no interior de São Paulo, onde amanhã acompanha a final do Novo Basquete Brasil, 5ª partida entre Flamengo e Franca. Valdir Luiz, você assistiu a alguns jogos do Flamengo, principalmente os jogos do Flamengo contra o Botafogo. O Botafogo deu um sufoco, né? Apertou bastante
o Flamengo. Eu assisti 2 jogos entre Flamengo e Botafogo em loco, os 2 em Engenhão Severiano. Não, um em Engenhão Severiano.
O outro.
E eu vi o Botafogo e Franca em loco também. Uhum. Mas vi os outros pela TV, que eu gosto muito do basquete. É o segundo esporte que eu gosto. Primeiro o futebol, claro. E eu acho o time da Francana, que é dirigido pelo Elinho, que é o filho do Hélio Rubio, que jogou aqui no Vasco, o Elinho. Eu acho o time da Francana um bom time, mas acho o Flamengo melhor. Flamengo, no basquete é diferente. Você tem que rodar, né? Botar tudo. Quando o Flamengo muda durante o jogo, o time não cai. O Botafogo perdeu pro Flamengo e foi eliminado porque o Botafogo não tinha banco, o time certinho. O time que entrava era certinho. Quando tinha que rodar, perdia. Porque o Flamengo tem uma qualidade melhor. Por isso que eu vejo, mesmo sendo lá no Pedrocão, eu acho que o Flamengo tem todas as condições de conquistar o título.
Bruno Mendes, amanhã, Flamengo e Franca, você tem algum palpite para esse jogo? Como é que você analisa esse campeonato que está terminando amanhã? Aliás, um campeonato que vem se consagrando nos últimos anos. Né? O Flamengo é o maior ganhador do NBB, enfim, o basquete nacional, né? Voltando a conquistar aí a torcida, encher, lotar estádios, principalmente aqui no Rio de Janeiro.
Claro, e principalmente porque mostra que a televisão pode dividir muito bem um campeonato. Esse campeonato foi dividido por televisões fechadas e abertas.
Além das redes sociais.
Além das redes sociais, exatamente. Tivemos uma democracia, né? Tudo aquilo que se hoje o país pede foi feito no NBB e continuou com grande sucesso. Não teve nenhum tipo de decréscimo ao campeonato, que chega num momento muito bom. É, acho que Franca é favorito por jogar no panela de pressão. É difícil ganhar de Franca no panela de pressão, mas como disse o Valdir, o Flamengo tem um grande time. Não é querer ser Murilo, não, mas vou ficar em cima do muro. É uma decisão daquelas, vai ser de tirar o fôlego. Eu, particularmente, não gosto de verão, que eu sou meio pé frio, viu, Marcão?
Beleza.
Olha só, um detalhe. O Bruno falou um detalhe muito interessante. O Bruno tem boas colocações, como sempre. Eu fui ver o jogo Botafogo e Flamengo, aquele que foi uma segunda-feira à noite. Eu fui lá ver quando saí daqui da rádio. Fui lá ver. Rapaz, o que ficou de gente do lado de fora foi um negócio impressionante. Parecia jogo de futebol. É. O shopping cheio de gente, os carros estacionando com camisas de Botafogo, bandeira, parecia um jogo de futebol. E agora, hoje eu tive com o futuro candidato, deve ser o futuro presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, e o Flamengo e o Fluminense assinaram um acordo que vão usar o Maracanazinho.
Legal.
Então, esse tipo de jogo que aconteceu no ginásio do Botafogo e aconteceu no Tijuca, quem sabe ano que vem possa ser no Maracanazinho. E com as duas torcidas.
Sim, sim.
Porque é mais importante as duas torcidas. Verdade. Também. Então, eu acho que o Flamengo tem todas as condições de ganhar, e se ganhar, vai ser uma vitória retumbante, porque a Francana tem um excelente time.
Agora, aqui no Rio, nós temos que cobrar também do seu Campeiro no Vasco, o apoio ao basquete. Aí em Brasília, seu Bruno, o brasileiro precisa voltar forte.
O Fluminense está sem basquete.
É, o Fluminense tem que voltar com o basquete. Tem que ter esses times fortes.
Não concluiu nem as cabines de São Januário, que tá parada há um ano, pô.
Mas temos que cobrar dele. Ô, Luiz Ferreira, recados aí pelo WhatsApp.
Mas antes, me deixe defender, porque ao mesmo tempo que o Botafogo tem um time bom de basquete, tá com um time bom de vôlei, o Fluminense também tá com um time, fez uma boa participação na Superliga, e o Vasco tem um esporte paralímpico muito forte, inclusive fazendo bonito nas competições nacionais. Então deixe-me defender o time de seu Roberto Brandão aqui.
Estamos criticando, estamos pedindo para colocar.
Pedindo mais, claro. Uhum. Tem que investir.
Você acredita, Brandão?
Não. O Marcos Gomes,
incrédulo,
que é o nosso Brandão. Auditor de todos os esportes, ele acompanha tudo e fica auditando receita dos esportes todos, ele quer o Vasco forte no basquete.
Claro, é isso, pô. Luiz Ferreira, recado pelo WhatsApp.
Boa noite, me chamo Sebastião Moro, moro em Cidade Ocidental, em Goiás. Olha onde a gente tá chegando, hein? O técnico Tite da Seleção Brasileira está convocando a seleção de marketing, não a Seleção Brasileira do Povo. A galera corneta com vontade, hein, Marcos?
É, não tá mole, não.
Valeu, Sebastião,
Tite,
um abraço.
Tite não tá bem, não. Alô, Tite, acorda aí, Tite. E aí, vamos voltar a falar de futebol, vamos voltar a falar de Copa do Brasil.
Atlético Mineiro.
É, rapaz, e o Galo, hein? O Galo foi a São Paulo, bicou o Santos. Um jogo eletrizante.
Um grande jogo.
Valdir Luiz. Vamos ouvir primeiro a matéria. Peraí, pô.
Trazer
o Luiz Ferreira aqui, peraí.
Garoto, meu Deus do céu. Parece que tá acompanhando. Quer narrar, quer comentar, fazer ponta.
Luiz Ferreira, Atlético 2, Santos 1.
Com dois gols do colombiano e Micharal, com o Gustavo Henrique descontando para o Peixe, o Galo está nas quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio acontece nessa segunda-feira. Óbvio que a Rádio Nacional vai trazer todas as informações aqui nos seus programas. Quem fala da atuação, do que valeu, do que não valeu, essa classificação para o Atlético Mineiro é o técnico Rodrigo Santana.
Olha, valeu que a equipe correspondeu muito bem, né? Já conhecia o adversário, sabia da grandeza do Santos, a movimentação, é um time muito difícil de marcar. E a gente conseguiu manter o equilíbrio, mesmo saindo atrás do placar, né? Tomar um gol de bola parada muito cedo, uma pressão muito grande, a gente sabia dessa pressão do Santos no início do jogo, e a equipe conseguiu manter a calma, né? Começou a ganhar um pouco mais de confiança, a trocar passe, ganhar mais campo, conseguimos um empate, né? A gente veio com bastante cautela aí pro intervalo e procurou corrigir. O Santos acredito que se expôs um pouco, né? E a gente acabou caprichando nesses contragolpes e conseguimos sair daqui feliz, cara. Mas é aquilo, cara, a euforia é muito grande, é muito difícil ganhar do Santos aqui, muita gente não acreditava, mas o grupo tá bem ciente, tá com o pé no chão, tá bem tranquilo, sabia que a gente poderia sair daqui classificado, que não seria nem um pouco fácil, mas é isso, comemorar hoje já sabendo que domingo novamente tem o Santos.
Exatamente. Domingo tem novamente Atlético Mineiro e Santos, só que agora na Vila Belmiro. Um detalhe, Marcos Gomes, a torcida do Santos está pegando no pé do presidente José Carlos Pérez por um motivo.
Por qual é?
Porque das três eliminações do Santos do ano, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Paulista, as três aconteceram em jogos no Pacaembu, quando o time tinha a Vila. Segundo o dirigente santista, a ideia é arrecadar mais. Só que o Santos colocou ontem apenas 16 mil no Pacaembu, quando poderia colocar em torno de 11, 12 mil na Vila Belmiro e não pagaria para jogar no estádio. Enfim, a galera, como diz Valdir Luiz, está furibunda com a direção santista.
É, porque o regulamento da Copa do Brasil nessa fase ainda permite jogar na Vila Belmiro. Depois, a partir das quartas de final, não. Ô, Marcos, eu vi o jogo. O jogo foi muito equilibrado. Mas o Atlético, esses dois jogadores, quando eles encaixam, é muito difícil ganhar do Atlético.
Xará e o Casares.
É, muito bom. O Atlético tem um excelente elenco, tem um excelente... Não sei porque não vinha rodando. E agora tá bem, né? Ele tá no Campeonato Brasileiro fazendo uma boa campanha.
Mas esse elenco na mão do Levi Cup não tava rodando.
O Levi se complica um pouco, de questão de relacionamento também. E o Atlético tá bem, que ele tá no Campeonato Brasileiro numa boa posição. Não me falha a memória, o segundo colocado. Vai na Copa do Brasil, passou de fase. Na Copa Sul-Americana vai decidir com o Botafogo quem passa para as quartas de final. Primeiro jogo dia 24 de julho no Rio, segundo dia 31 de julho em Minas. Então o Atlético numa boa. Então se falava muito na saída do Ricardo, do Rogério Santana, né? Rodrigo Santana. Isso. Não, mas ele deve continuar. E o Jorge Jesus, que veio ver aquele Flamengo e Atlético, e todo mundo dizia que ele estava olhando o Atlético, acho que ele estava olhando já o Flamengo.
É verdade, né? É verdade. O Bruno Mendes, Santos e Atlético Mineiro, vitória do Galo. Foi no Pacaembu ontem à noite o jogo. Foi uma surpresa, né? Porque jogando em casa.
O Santos fez um gol logo, né?
Jogando em casa, abriu o placar. Pô, o Santos não perde o jogo. Acabou perdendo, tá fora. E eu vi também um pouco de apupo quanto o técnico Sampaoli, hein? Que chega, mas não ganha.
A frase é a seguinte: joga como nunca e perde como sempre. O Santos joga bola. O técnico faz substituições, coloca o time para cima. Mas, meu amigo, futebol, objetividade e chance. O Atlético foi lá, teve duas. O árbitro errou ontem porque ia expulsar o Zé Wellington de forma errada. Voltou atrás, o VAR não entende esse negócio. A arbitragem também, tem hora que os caras... o lance está a um metro dele, ele expulsar injustamente o jogador do Atlético. Voltou atrás, mas o Atlético conseguiu dois gols do Tiará. Merecidamente está nas quartas de final. Podemos ter aí nas quartas de final um suculento Cruzeiro e Atlético Mineiro. Seria bom pro futebol.
Segunda-feira eu sorteio.
É verdade, aí a Nacional vai acompanhar.
Depois, e os jogos somente serão depois do dia 14 de julho.
E domingo tem Fla-Flu no Maracanã, jogo que a Rádio Nacional transmite. Você acompanha aqui também pela Rede Nacional de Rádio. Vamos trazer o noticiário do Flamengo com a participação do repórter Rafael Monteiro.
O Flamengo treinou na manhã desta sexta-feira no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, visando o clássico contra o Fluminense no próximo domingo no Maracanã. Para a oitava rodada do Campeonato Brasileiro, assim como pela Copa do Brasil, na última terça-feira, Trauco, Arrascaeta e Cuéllar, o trio que vai disputar a Copa América, fica de fora. Dependendo dos resultados, se vencer, pode chegar à vice-liderança da competição. Sobre o jogo, o volante Pires da Mota, que substitui o colombiano Cuéllar no meio-campo, destaca a importância das oportunidades que surgem com a Copa América.
Essa oportunidade que estou tendo agora com a ida do Cuéllar é muito importante para mim, para pegar uma sequência boa, pegar ritmo de jogo. Então agora quero dar meu melhor para poder chegar à altura dele, né? Que sabemos o que ele representa para o Flamengo, para nós, então fazer tudo certinho para poder chegar fazendo o trabalho que ele faz, né?
Vai ser a primeira vez que o paraguaio vai ter a chance de ser titular em três partidas consecutivas. Além do confronto com Corinthians, contra Fluminense e CSA, a tendência é que comece jogando. Pires também fala sobre a declaração do vice-presidente de futebol, Marcos Braz. O dirigente afirmou que o volante pediu para não jogar a Copa América pelo Paraguai para continuar no Flamengo.
Não, o que Marco falou foi que ele sentiu, né? Eu falei antes da convocação, eu falei com um técnico da seleção. Ele me falou que achava, que pensava. Eu falei meu sentimento à minha seleção. Eu falei que eu ia estar orgulhoso se ele me convocava, que eu sempre vou estar à disposição da seleção. Então foi isso, eu não fui convocado. Hoje estou pensando no Flamengo, estou 100% aqui com o time e com o clube, né?
Ainda com o técnico interino Marcelo Salles no comando da equipe, o Flamengo deve iniciar jogando com Diego Alves no gol, na direita Pará, dupla de zaga, Rodrigo Caio e Léo Duarte, na esquerda René. No meio campo, Pires da Mota, Arão e Diego. No ataque, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Agora o noticiário do Fluminense com Luiz Ferreira.
Olha, Marcos Gomes, você sabe quem ia falar hoje do Fluminense?
Quem?
O João Pedro. Gol de bicicleta.
Sensação do campeonato.
Ia falar, não falou e é dúvida para domingo. Tá com quadro de febre desde o jogo contra o Nacional de Medellín na Colômbia. É dúvida e pode ser sacado da equipe. Quem falou foi o volante Alan, jogador trazido, inclusive, da preferência do Fernando Diniz. E ele fala, Alan, essa derrota pro Cruzeiro, essa eliminação da Copa do Brasil, ainda não saiu da cabeça, mas é hora de virar a página, não é?
Foi difícil, cara. Foi difícil pela maneira que foi o jogo, né? Aquele gol no último minuto nos deu bastante esperança por tudo que a gente vem passando, as dificuldades. Então, acho que a gente merecia a classificação, sim. A gente ainda está um pouco para baixo, mas a gente sabe que a partir de amanhã a gente tem que esquecer isso, tem que virar a página. Porque a gente tem um jogo difícil e importante no domingo.
Tem um jogo importante e difícil no domingo contra o Flamengo. E o que que o Fernando Diniz, ele já falou com vocês sobre algum jogador em especial do Flamengo? Alguém que merece atenção? O Alan responde.
Cara, ele e nós jogadores sabemos o momento que a gente está. Sabemos que é um jogo importantíssimo para a continuidade do trabalho. Não que irá afetar de alguma maneira, mas a gente sabe que precisa ganhar, que já faz um tempinho que a gente não ganha. Isso tem que incomodar, sim, porque o Fluminense é grande e a gente está trabalhando aí, está ajustando algumas coisinhas para domingo estar preparado para encarar o Flamengo.
Esses ajustes e o time que enfrenta o Flamengo no domingo, o jogo que terá transmissão da Rádio Nacional, vão ser revelados no último treinamento de amanhã. Olha, notícias extracampo. O garoto Miguel Silveira, conhece Marcos Gomes?
Não.
Ele tem 16 anos, entrou aos 44 minutos do segundo tempo da eliminação para o Cruzeiro, vinha sendo observado por Fernando Diniz. Ele assinou seu primeiro contrato com o Fluminense por 3 anos. A multa é de 100 milhões de reais para o exterior. Está sendo tratado como uma joia lá no Fluminense. E um dos candidatos à presidência do Fluminense, o nosso querido Mário Bittencourt, falou que já sondou a contratação dele.
Uau, vamos ver.
O italiano Gianluigi Buffon.
Essa é a grande notícia, a repercussão nas redes sociais.
Ele não falou para site nenhum. Mas os sites estão pegando carona.
Trazendo mais detalhes sobre essa notícia.
Mas vocês não deixam eu terminar. Falando do programa Donos da Bola da Bandeirantes.
Isso, vamos lá.
Vocês estão empolgados.
Não, falou hoje do programa Os Donos da Bola que já conversou com o Buffon e que é uma empresa de material esportivo que deve ser a patrocinadora do Fluminense caso ele venha a ser eleito amanhã, já disse que traria o Buffon, porque o Buffon rescindiu o contrato com o PSG. E o que, que acontece? O Fluminense apenas pagaria o salário. Tem até uma imagem hoje, o Luiz Ferreira me mostrou, quando o Buffon esteve aqui no Rio, na Copa das Confederações, com os filhinhos com a camisa do Fluminense, na praia, na Barra. E tá aí o Fluminense precisa de goleiro, né? O Fluminense, com todo respeito ao Rodolfo e a Agenor, Buffon é um goleiraço.
Um amigo,
né,
nosso chama Agenor de Agenóia.
Então, o seria uma coisa que está sendo estudada. É bom lembrar que ele vem sendo bancado
pela essa empresa de material esportivo,
assinando o contrato com o Fluminense. Claro que tomou uma repercussão maior. O outro candidato que está disputando a eleição, Ricardo Tenório, já contestou do outro lado, mas ele foi bem claro.
É,
ele disse que se ganhar a eleição, quem bancaria a empresa, que era que toda empresa, quando faz um contrato com um grande clube, como aconteceu com o Flamengo, com o Vasco, Botafogo, no caso do Seedorf, que a empresa ajudou a pagar o salário. Para essa empresa de nível internacional, é importante você ter um jogador de peso como o Buffon.
Até para vender camisa, vender material esportivo.
Eu acho que o futebol carioca e brasileiro seria muito bom a presença do Buffon,
com toda
certeza, como goleiro do Fluminense.
Verdade. Ô, Bruno Mendes, Fla-Flu domingo no Maracanã, jogo que é Rádio Nacional transmite. Bola rolando às 19 horas. Quem tem as melhores condições para essa partida? E grande novidade, né? Jorge Jesus assistindo o jogo. Será que o Rafinha vai ver o jogo? O Rafinha que chegou da Alemanha, enfim.
O Rafinha vai estar de folga.
É uma promessa do Rafinha de assistir o jogo. Ele que já se anunciou que vai estar no Flamengo. Até agora ninguém no Flamengo se pronunciou, até porque ele ainda tem contrato com o Bayern de Munique. Mas ele já está no Brasil, deve assistir o jogo. E acho o Flamengo favorito para essa partida. E principalmente se o menino João Pedro não jogar. É um menino que vem se destacando, vem fazendo gols, vem fazendo diferencial. Mas acho que o Flamengo segue como favorito nesse jogo contra o Fluminense.
Eu acompanho o Bruno, o Flamengo é favorito, que na minha opinião tem um elenco melhor e a campanha é melhor. O Fluminense tem 6 pontos, dependendo dos resultados ele pode ser um ganhador do Flamengo e entrar na zona de rebaixamento. Mas é um time que luta muito, é um time que não se entrega. Você viu o jogo contra o Cruzeiro, e o Fluminense não tem jogadores importantes, 3 jogadores importantes não jogam: o Matheus Ferraz, o Yoni Gonzalez e o Ayrton. Dois por contusão, o Ayrton foi expulso. Além do Bruno Silva, que já está fora. Então, por isso que eu vejo o favoritismo maior do Flamengo. E com detalhe, com relação às presenças, o Rafinha deve ver o jogo, o Vinícius Júnior. Mas esse seu Jorge Jesus, o seu Manuel inveja ele. Porque como viaja, rapaz? Ele vem aqui ver o jogo, volta para Porto Alegre. Seu Manuel tá irritadíssimo.
E ele vem com o João de Deus, que é outro integrante, rapaz, da
como é que
comissão
pode?
Técnica.
Vamos como gosta de uma diária, com... seu Jorge Jesus.
Luiz Ferreira, é com você.
Futebol internacional, o Real Madrid acaba de anunciar a contratação do belga Eden Hazard, camisa 10 da seleção belga, um dos grandes jogadores da Copa do Mundo passada. E na partida de abertura da Copa do Mundo da França, a França faz 4-0 em cima da Coreia do Sul com Henry. A gente está com 44 minutos segundo tempo, Marcos Gomes.
Ok, Luiz Ferreira, agora são 5 horas e 49 minutos. O No Mundo da Bola vai para o intervalo, volta já.
No Mundo da Bola.
Global, rapaz.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação, Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Alô, pessoal da Rádio Nacional. Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2019. Música clássica, instrumental, popular e infantil. Entre no site radios.ebc.com.br/festival de música. Veja o edital e inscreva-se. Festival de Música Rádio MEC. Todo mundo vai ouvir você.
Mundo da Bola. Marcos Gomes.
5 horas e 51 minutos, estamos de volta com o No Mundo da Bola e continuamos no Campeonato Brasileiro, porque hoje tem jogão aqui no estádio do Vasco da Gama, o Vasco recebendo o Internacional, jogo que a Rádio Nacional também vai transmitir com a narração de Ricardo Mazella. Vamos ao noticiário do Inter.
Esporte Nacional,
depois de ter a semana toda para se preparar para o jogo de hoje contra o Vasco, o Inter chega no Rio de Janeiro com o principal objetivo de voltar a vencer fora do Beira-Rio pelo Brasileirão. Usando os números gerais de toda a temporada, o técnico Odair Hellmann lembrou de algumas vitórias coloradas como visitante, mas confirmou que a equipe vai buscar hoje à noite os 3 pontos.
Dos 16 jogos que a gente fez fora de casa, a gente ganhou 8, empatou 4 e perdeu 4. Então a gente tem maior número de vitórias fora de casa também. Isso é era um dado que tinha aí, que se falava muito, que não é verdade, né? Pelos números, de fato. No brasileiro, sim, a gente não conseguiu vencer ainda, né? Então, a gente vai lá para o jogo do Rio de Janeiro buscar essa vitória. A gente conseguiu um empate contra o Santos, perdeu para o Palmeiras, perdeu para a Chapecoense. Então, a gente vai lá no Rio de Janeiro tentar fazer o jogo que a gente fez, principalmente contra Palmeiras, Santos, e aí, além do desempenho, conseguir o resultado também.
Alguns desfalques podem complicar um pouco o caminho colorado na busca dessa nova vitória. D'Alessandro vai ser poupado, Moledo e Dourado seguem em recuperação de lesões, lateral Iago está com a seleção brasileira sub-23 e Paolo Guerreiro na seleção peruana. Todos eles são titulares e não estarão em campo. Com 4 gols e 5 assistências no ano, Rafael Sobis substituirá o artilheiro colorado e falou sobre isso.
Eu acho que os meus números são muito bons, né? Até pelo tempo de minutos de jogo que eu tô tendo. E em caso de ser de bola parada, é uma facilidade que eu tenho, talvez. E eu tento usar o meu melhor. Eu tento ajudar da melhor forma, que seja 1 minuto ou 10 ou 1 jogo. Eu tenho que tentar fazer o melhor e somar. Eu acho que para um atacante você ter bons números de gols e assistência, é isso que a gente busca a carreira toda.
Lomba, Zeca, Emerson Santos, Cuesta e Wendel, Lindoso, Edenilson e Nonato, Nico Lopes, Parede e Rafael Sobis. Esse será o time colorado para o jogo das 8h30 da noite. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Tá aí o Internacional de Porto Alegre trazendo com as informações do Juliano Justo. Agora vamos ouvir o noticiário do Vasco da Gama. Quem conta é Luiz Ferreira.
E quem volta ao Vasco depois de um longo e tenebroso inverno é o goleiro Fernando Miguel. E ele que viu a saída do técnico Alberto Valentim, viu o Marcos Valadares, viu também a chegada do Luxemburgo que está chegando agora. Tem alguma coisa diferente, Fernando Miguel? O time já tem a cara do Luxemburgo? Ele responde.
São ideias de jogo, né? O Alberto tinha dele, o Marcos tinha dele e o Vanderlei tem a dele. A gente está procurando da forma que o Vanderlei pensa. A nossa equipe, a gente está procurando entrar em campo, procurar corresponder, né? Eu vejo a equipe começando a se moldar aqui na ideia que o Vanderlei quer. Ele mesmo, nas análises deles, ele tem pontuado isso. Então a gente precisa hoje, mais do que nada, é voltar a vencer. É vencer dentro da competição. Para a gente poder vislumbrar um horizonte um pouco mais bonito para a gente aí na frente.
Esse é o goleiro Fernando Miguel falando agora. Essa troca de técnicos, Fernando Miguel, você acha que ela prejudicou o Vasco, 3 treinadores nesse ano? Ele responde.
Olha, acho que o futebol brasileiro ele tem essa rotatividade, ainda mais quando os resultados eles não aparecem, né? Então hoje é o momento do Vanderlei, é o momento que o Vanderlei está trazendo a metodologia de trabalho, as ideias de jogo dele. Então a gente precisa se comprometer a trabalhar e evoluir, avançar em cima daquilo que ele pensa. Ele é o comandante e a gente está junto com ele para procurar desempenhar aquilo que ele precisa, aquilo que ele pede e aquilo que o clube também precisa, que nesse momento mais do que nada são as vitórias.
Esse aí, o goleiro Fernando Miguel, ele que vai estar em campo hoje, tendência Vanderlei Luxemburgo mandar Fernando Miguel, Iago Pikachu, Luiz Gustavo, Ricardo e Danilo Barcelos, Felipe Bastos, Raul e Marcos Júnior, Rossi, Thiago Reis e Marrone. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu Leandro Castan, Maxi Lopes e Sampaoli por incidentes em Vasco e Santos na Copa do Brasil. O zagueiro do Vasco pegou 2 jogos de suspensão, mesma pena já aplicada a Max, hoje já desvinculado do clube. O argentino do Peixe é punido com 1 jogo já cumprido contra o Galo. De acordo com o STJD, Castan terá que cumprir a pena no Campeonato Brasileiro. Atenção, hein? Castan não entra em campo contra o Ceará no próximo dia 13 e Grêmio no próximo dia 14 de julho. Agora, o Vasco está em problemas na justiça. Bruno Silva conseguiu liminar e deixou o Vasco. O volante alega falta de pagamento no FGTS, abre aspas, pelo menos desde novembro de 2018, fecha aspas, Marcos Gomes.
Valdir Luiz, rapidamente lembrando que o Vasco é o lanterna do campeonato e o Internacional ocupa a 5ª posição.
O Inter é pelo momento, o Inter é um adversário favorito do Vasco. É favorito o adversário hoje contra o Vasco da Gama. Mas o Vasco jogou bem o primeiro tempo contra o Botafogo. O Vasco, quando toma o gol, se desarruma. Eu acho que o Vasco pode fazer um bom jogo hoje. Um detalhe, é bom o Vasco ficar atento que por causa desse negócio de ser punido da Copa do Brasil e cumprir no Brasileiro, é que a Portuguesa pagou a conta por causa do André Santos, hein?
Ô, Bruno Mendes, o Vasco precisa vencer, tem apenas 3 pontos somados no Campeonato Brasileiro, mas vai enfrentar uma parada difícil, que esse Internacional tá arrumadinho, Guerreiro metendo gol a toda hora.
É, pois é, apesar do Guerreiro não jogar, já tá com a seleção peruana, mas é um time arrumado pelo Odair Helman. O Vasco não vai ter jogo fácil, apesar de ser em São Januário. O Vasco que abre o olho, viu, Marcão?
É, tá difícil a situação do Vasco. Luxemburgo reforçando mais a defesa, mantendo um time mais forte na defesa, mas vamos ver o que vai acontecer logo mais. Jogo que a Nacional transmite. O jogo é bola rolando às 8 horas, né, Luiz Ferreira? Confirma aí.
Show de bola Nacional abre 8 horas da noite com Ricardo Mazella, Valdir Luiz, Maurício Costa e Bruno Mendes. E a gente tem a bola rolando 8:30, horário de Brasília. Você ouve 1.730 kHz, 980 Brasília, ou no radios.tbc.com.br ou no nosso aplicativo.
Copa do Mundo de Futebol na França terminou, França e Coreia.
Fim de papo, França 4, Coreia do Sul 0, e a Copa do Mundo Feminina com ainda o assunto mais comentado no Twitter, Marcos Gomes.
Valeu, Luiz Ferreira, muito obrigado, Valdir Luiz, pela participação.
Abraço, até mais tarde.
Bruno Mendes, um abraço, até a próxima oportunidade.
Valeu, forte abraço a todos aí, valeu, Marcão.
Tá aí, são 5:58, No Mundo da Bola termina aqui. Nós continuamos com a programação da sua Rádio Nacional e não esqueça, logo mais às 8 horas, com a transmissão pela Rádio Nacional, Vasco da Gama e Internacional, direto de São Januário, no Rio de Janeiro. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.